Não é de hoje que certas figuras, organizações que se dizem de esquerda, flertam com discursos ou personalidades fascistas. Ainda na extinta República Soviética, Joseph Stalin protagonizou o Pacto Germano-Soviético, e, na prática, era um acordo com os nazistas. E é bem comum presenciar dentro da esquerda um antissemitismo muitas vezes disfarçado de antisionismo, que reverbera ideias e conspirações que levaram milhões de judeus à morte. Sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro, pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou Anita Efraim, sou jornalista, fanática por futebol. E a gente teve, né, a ideia de fazer esse episódio porque recentemente um canal de esquerda, supostamente, decidiu convidar um membro de uma organização conhecidamente fascista para dar uma entrevista no canal e falar da quarta teoria política, que é uma teoria fundamentada pelo russo Alexander Dugin, que tem ideias fascistas e busca fazer um entrismo em organizações de esquerda para espalhar e disseminar as ideias políticas dele, disfarçadas muitas vezes de soberania nacional e anti-imperialismo. Então, ideias de extrema-direita com uma carinha bem superficial de esquerda. Mas qual que é a gravidade de a gente dar palco para essas vozes? A gente convidou hoje para falar sobre esse tema uma pessoa que tem sido uma das vozes mais fortes contra o entrismo dos neofascistas em canais de esquerda, que é o Renato Levin Borges, mais conhecido como Judes. Ele que é professor de filosofia, licenciado e bacharel pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela mesma instituição, que já esteve aqui, inclusive, em um dos episódios mais ouvidos desse podcast, quando falamos dos ataques neonazistas em escolas. Judes, bem-vindo de novo, muito bom ter você aqui com a gente.
Olá, João. Olá, Anita. Bom momento, ou não tão bom momento, né? Se eu estou aqui é porque alguma coisa está acontecendo. Mas hoje eu vou falar um pouco, trazer pelo menos um pouco do panorama do problema e quem são esses neofascistas, duguinistas, qual que é a questão em dar palco para eles e quais são, de modo geral, assim, as ideias do Alexander Dugin e quão perigoso isso é. Na esquerda, que é o campo político que eu me filio. Então, para mim, é uma questão bastante importante. A gente sabe que, infelizmente, o antissemitismo ele não é um problema só da direita, embora eu sempre lembre que o campo político que nos levou para Auschwitz foi a direita, mas o antissemitismo ele é um problema e ele tem várias modulações, e eu acho que a gente vai conversar um pouco também sobre isso e como ele o antissemitismo está também inserido nessas ideias do Alexander Dugin.
Exatamente. Inclusive, tem muita gente que adora cobrar o IB porque vocês não falam do antissemitismo na esquerda, o que não é verdade, a gente fala sempre hoje. Estamos aqui para falar mais uma vez. Então, Judas, quando a gente fala de organizações supostamente de esquerda, mas que são fascistas, neofascistas, do que a gente está falando exatamente? Quem são essas pessoas e o que eles pregam?
Bom, a gente está falando aqui de uma estratégia que é enunciada e é do programa político-filosófico do próprio Dugin. Primeiro, para a gente entender, o Alexander Dugin, ele é um pensador russo que é questionável quão aproximado ele é de Putin, ele já foi. Entretanto, ele é muito lido pelo alto comando do exército russo. Ele tem uma capilaridade muito grande. Ele discursou na Crimeia em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia. Então, a própria filha dele, Daria Dugin, foi morta. Na verdade, o atentado era contra ele, ou seja, ele é uma figura importante dentro do imaginário e da propaganda de uma Rússia imperialista ou de um projeto imperialista da Rússia. Eu tenho, nas minhas redes que eu produzo alguns conteúdos, eu já falei sobre o Ivan Ilin, que é um pensador do neofascismo russo, lá do fascismo russo, na verdade, no fim do século XIX, e como o Alexander Dugin, ele é um pensador do neofascismo. Mas o que que tem essas organizações? Num texto de 1997, o Dugin, sob o título Fascismo Vermelho e Sem Fronteiras, porque, para quem não sabe, em 1994, o Dugin esteve junto com o Limonov e eles fundaram o Partido Nacional Bolchevique, que a gente chama de Nazbol, porque efetivamente é uma mistura do imaginário bolchevique direcionado para o nacionalsocialismo, porque Dugin, já na juventude dele, e aqui retornando um pouquinho cronologicamente, ele foi parte de um círculo místico neonazista na Rússia, que era o Círculo Yuzinski. Então, desde jovem, ele é filho de militar com uma professora, e ele, desde jovem, tem uma simpatia pelo nazismo. E aí, ele vai fazer parte desse círculo, ele usa, inclusive, como pseudônimo nessa época, o nome de um médico nazista ligado ao Instituto Nazista de Teorias Raciais, ou seja, tinha todo um, você sabe, eu acho que é de conhecimento comum, né? Toda uma tentativa de legitimar cientificamente, antropologicamente, a superioridade da raça branca sobre o regime nazista. Um dos médicos que participava disso é o nome adotado pelo Dugin para ser o pseudônimo dele na época do Círculo de Uzinski, mas em 97 ele escreve então esse texto que é Fascismo Vermelho Sem Fronteiras. E ali ele propõe a tática que eu, a Letícia Oliveira e outras pesquisadores e pesquisadoras do duguinismo temos denunciado há muito tempo, que é a Aliança Vermelho e Marrom. Resumidamente, a Aliança Vermelho e Marrom é o entrismo na esquerda a partir de pautas ou de slogans que são remodulados e são utilizados como um primeiro momento de aceitação pela esquerda, porque eles defenderiam, e eu vou dizer quais são essas pautas, soberania, eles usam a soberania como uma grande bandeira, então quem é de esquerda, obviamente, vai acabar tendo simpatia por essa pauta, né? Porque, enfim, todos nós na esquerda, em todo o espectro da esquerda, que é muito grande, né? E as pessoas têm que entender que esquerda não é ser petista, petismo é o que está mais ao centro, né? A gente tem desde correntes anarquistas, socialistas, comunistas, anarco-comunistas, um monte de teorias, enfim. Mas a soberania é uma pauta importante porque soberania significa não ser comandado ou subjugado por qualquer outro país ou qualquer outra agenda que não seja a da própria comunidade. Então, eles chegam com essa pauta de soberania, eles falam de globalismo, essa é uma expressão importante de prestar atenção, não é globalização, é a ideia de globalização, entretanto, já numa gramática neofascista, o professor Michel German fala muito da gramática bolsonarista, né, dessa modulação do fascismo brasileiro, é importante a gente prestar atenção de toda uma gramática neofascista. Então, o globalismo, a noção de multipolaridade, que não é uma noção necessariamente fascista, mas é usada por Dugin para especificar determinados campos do globo onde há influência de determinados polos, e óbvio que a Rússia é um dos polos, né? Uma Rússia entendida como uma grande Rússia. Então, nesse texto da Aliança Vermelho e Marrom, ele vai dizer, se infiltrem lá, comecem a vender soberanismo, comecem a vender, nessa noção, né, neofascista, a noção de um povo místico. Tem o Dugin, ele é muito ligado ao misticismo fascista, ele é parte de uma corrente religiosa que o Benjamin Teitelbaum demonstra muito bem no livro Guerra pela Eternidade, já editado em português, que é o tradicionalismo. O tradicionalismo, ele remonta a teorias da extrema-direita.
São os velhos crentes, né, Judes?
O Dugin é ligado ortodoxa. A uma corrente na Igreja Ortodoxa Russa, que são os velhos crentes, mas ele é ligado a uma corrente filosófica barra religiosa, que é o tradicionalismo barra perenialismo. Quem era ligado a isso? Quem é ligado? É o Steve Bannon, que é o ideólogo da extrema-direita estadunidense, né, que foi o propagandista do Trump, depois eles brigaram. O Olavo de Carvalho e o Dugin. Nesse livro do Teitelbaum, ele entrevista os três. É bem interessante para ter o panorama. O que prega essa filosofia barra religião? Que há uma religião perene, eterna, que ela é bastante hierárquica, que ela é bastante construída em torno de um povo imaginário e unitário. Essa teoria, ela remete a um dos ideólogos da extrema-direita francesa, René Guénon, que é uma referência citada pelo Olavo de Carvalho, pelo próprio Dugin na Quarta Teoria Política, e lido pelo Steve Bannon também. O Guénon, ele se tornou muçulmano, na vida dele foi morrer no Egito, ele foi viver no Egito e morreu lá, porque ele entendia que, e dentro do tradicionalismo eles entendem que o hinduísmo e o islã são mais próximos dessa religião extremamente hierárquica, heteronormativa, que constrói um povo unitário, uma cultura ligada a esse povo. Então vocês vão perceber sempre nos textos neofascistas, seja do maior grupo neofascista em língua portuguesa, que é a Nova Resistência, seja nas divisões da Nova Resistência como Sol da Pátria, e aí preste atenção também que Ciro Gomes andou fazendo live com o Sol da Pátria, o Castanhol, que era o cara responsável pela propaganda do Ciro Gomes em 2018, se diz parte agora do Sol da Pátria. A Nova Resistência tentou infiltrar o PDT, depois eu vou contar um pouco melhor, mas para entender as ideias, Dugin já propõe uma aliança vermelho-marrom. Quem que tem verbalizado esse tipo de ideário que passa por esquerda, mas quando começa a prestar atenção, tu percebe que é neofascismo? Aldo Rebelo e a própria Nova Resistência, quando dizem as ONGs são financiadas pelo imperialismo estadunidense, que eles chamam de...
George Soros.
No fim, tudo é uma teoria, tudo descamba numa teoria antissemita, né? Por que que o Soros é a figura? Porque o Soros é um judeu, bilionário. Então, a ideia do judeu que destrói a nação, a coesão, ela é medieval. Né? O judeu é...
É muito louco como a gente sempre volta para os protocolos dos sábios de Sião. Você fala. Onde que está tudo? Nos protocolos dos sábios de Sião. A gente tem um episódio sobre isso, bem antigo, que é a origem do antissemitismo moderno, digamos assim, e sempre volta lá. Que impressionante.
E também nesse ideário também está o Der Ewige Jude, que é o judeu caminhante, o errante, que é o eterno que fica atravessando as nações e destruindo elas. O que que a gente começa a prestar atenção? Eles primeiro dizem, defendemos a soberania. Qual o segundo passo? As pautas minoritárias são guerra híbrida do atlantismo, Estados Unidos, portanto, né, nesse caso, o liberalismo, primeira teoria, depois eu vou falar das quatro teorias que o Dugin fala, né, quarta teoria política, mas é uma ferramenta da dominação estadunidense atlântica, ou seja, o atlantismo é os Estados Unidos, mas também a Europa Ocidental, que compra o liberalismo e que vende liberalismo. Então, as pautas minoritárias são um problema. E como eles fazem isso? Estão destruindo a coesão do nosso povo, que é sempre pensado como um povo unitário. Aí vocês vão olhar o Sol da Pátria, Nova Resistência, vão dizer, ah, mas eles valorizam o indígena como uma figura. Mas quem é o indígena ali valorizado? O indígena fetichizado. É o indígena que é unitário, que não é o indígena Yanomami, que estava sofrendo com o desgoverno Bolsonaro, sendo exterminado, porque o Aldo Rebelo já falou, e a Nova Resistência já falou, que os Yanomami são um povo, e essa é uma teoria que nasce lá, depois do golpe militar no Brasil, que os Yanomami são um povo inventado. Tem um livro dentro do ideário do generalato, é um livro que está editado como os Yanomamis, o povo inventado por ONGs e por poderes estrangeiros.
Então, e eles remetem muito aos integralistas, né? Tipo, esse é um papo muito dos integralistas também.
Sim.
Isso é muito louco.
Há pouco tempo, o Aldo Rebelo disse que os principais responsáveis pelo desmatamento da Amazônia são as comunidades indígenas, os povos originários, que estão sendo financiados por ONG. Quando chega na ONG, o que acontece? Retomando tua fala, Anitta. ONG, quem que leva? Open Society. George Soros, que é o judeu que financia a destruição. Eles fazem isso, a gente às vezes chama de criptofascismo. Eles vendem antissemitismo de um modo que não é tão escancarado. De um lado é o ataque a Israel, que sim, é possível atacar, criticar Israel, inclusive o Ibi faz e outras correntes mais à esquerda fazem, eu como judeu faço também, mas eles usam Israel para colar a noção de judeu ali. E por outro lado, George Soros, ONGs. As ONGs, no fundo, se tu limpar o terreno do que está por trás, é a teoria antissemita, protocolos do sábio de Sião, o judeu caminhante eterno que destrói as nações. Não por acaso, o ideário estético nazista era a destruição judaico-bolchevique da Alemanha e do povo ariano. Ou seja, por que eu estou remetendo ao nazismo? Porque são remodulações. A gente tem que lembrar o texto clássico de 95 do Humberto Eco, Urfascismo, o fascismo eterno. O fascismo, ele se remodula, ele muda suas caras. Mas o que ele vende no centro é sempre conservadorismo, reacionarismo, supremacismo branco, heteronormatividade e antissemitismo. O masculinismo, o antissemitismo e o supremacismo branco. Sempre no centro disso a gente chega lá. Em Dugin não é diferente.
E, Judes, desde quando, né, essas organizações fascistas, esse pensamento da quarta teoria política, tá fazendo essa tentativa de entrar na esquerda? Porque o que eu lembro, assim, né, fui do movimento estudantil e ocupei esse espaço em uma boa parte da minha vida, que eu comecei a ter contato, né, na época que os grupos do Facebook bombavam, que foi na época que na primeira guerra com a Ucrânia, na Crimeia, em 2013, 2014, se eu não me engano, que começou a se disseminar ali nesses grupos. Foi quando eu comecei a ter contato e tal com essa fachada. Inclusive, tinha um grupo que eu tava, que é uma coisa muito louca, que entrou um cara lá E aí depois falaram que era um tal de Rafael Luz Varg, cara. Era um grupo do... Num desses grupos de Facebook, de esquerdão, assim. Aí trova o Luz Varg, e aí tinham expulsado esse cara. E porque esse cara foi lutar na Ucrânia e tal. Enfim, então, uma loucura sem tamanho. Foi a primeira vez que eu tive esse tipo de contato, né? Então, mas precisamente, a partir de quando que esses grupos começam a se organizar e se mobilizar? E qual que é o interesse deles, né, em fazer centrismo nessas organizações de esquerda?
Sim. Bom, o processo do duguinismo é um processo de propaganda dentro de uma noção, né, de uma Rússia imperial que usa a desculpa de uma defesa de seu território. Mas qual que é o interesse? É uma reabilitação de um projeto com tons fascistas, né? Com cores fascistas, autoritário. E quando que isso vai começar a se espalhar? Tu citou o Luz Varg. O Luz Varg, ele foi denunciado pelo site El Coyote, cuja a minha amiga Letícia Oliveira é uma das editoras. O Luz Varg era o responsável por recrutar brasileiros para lutarem pelo Batalhão Azov. Ele é um neonazista que, inclusive, ficou preso, né? Nesse momento, acredito que ele continue preso, agora aqui no Brasil, por tráfico de drogas. Mas, por exemplo, o batalhão que ele cria lá de recrutamento é o batalhão Vikernes, em homenagem ao Varg Vikernes, neonazista do Burzum. E depois, esses neonazistas vão ser recrutados para estarem, no caso, o batalhão Vikernes, ele está ligado ao Russisch, que é do grupo Wagner. Então, está do lado russo, nesse caso. Porque eu acho que a minha fala deu a entender no primeiro momento que era ucraniano, né? Mas era para a luta na Ucrânia, para a anexação, mas eles estão ligados ao lado russo. Eles são, então, o Luz Varg, ele faz esse recrutamento de brasileiros para lutar lá, em batalhões que têm inspiração neonazista. O Nova Resistência nasce em 2015, então é interessante também olhar o nome Nova Resistência. Pouco tempo antes, um dos líderes, o Rafael Machado, inclusive, que é colunista agora do Brasil 247 e foi chamado pelo Opera Mundi para falar pelo Breno Altman. O Rafael Machado, ele se criou dentro do Fórum Stormfront, que é o fórum neonazista mais importante do mundo inteiro. É o maior. Ele usava a alcunha em determinado momento do Alberic. Alberic é o anão que é a representação do judeu dentro da obra de Richard Wagner, no Anel de Nibelungo, que é aquele o judeu sórdido, o enganador, o egoísta. Então ele usa, e isso não é nenhum tipo de denúncia não pautada. A gente tem áudios de podcasts, né, que ele participou, um podcast neonazista, que ele dá a confirmação que ele era esse cara. Então ele cresce lá. E no meio disso ele tem contato com várias lideranças e figuras do neonazismo global. James Porrazzo, nessa época, ele é o líder do American Front, o maior grupo neonazista estadunidense. E depois, numa disputa de poder interna, acaba rachando o American Front e ele acaba construindo um novo grupo, esse neonazista, o James Porrazzo, que se chama New Resistance. E nós temos, inclusive, prints das conversas do James Porrazzo falando sobre o Rafael Machado, como ele conheceu o Rafael Machado. Então, New Resistance, traduzindo para quem não entende inglês, Nova Resistência, que se alinha à quarta teoria política. Eles não falam que eles são fascistas, eles falam que eles são terceira teoria, e aí eles passam para a quarta teoria política. Esses grupos começam a se filtrar, primeiro, de um lado, para fazer uma penetração de propaganda russa, né, do governo de Putin, mas por um projeto nacionalista neofascista. Eles têm um interesse de agenda de poder, quase como, todas as proporções, um neointegralismo. Eles querem ganhar o poder, eles querem construir um Estado neofascista aos moldes do pensamento de Dugin, que já é uma adaptação do fascismo com tons muito mais irracionalistas, no sentido de uma negação da razão, muito mais místicos, muito mais com tintas religiosas, porque o Dugin critica o fascismo e o nazismo, dizendo: ah, esse é um projeto muito iluminista, acreditem. Essa é uma crítica que o Dugin faz ao nazismo e ao fascismo. Ele é um projeto moderno demais. Então, ele é muito mais ligado àquela noção que eu falei de tradicionalismo, perenialismo, misticismo. É um fascismo místico. E se vocês olharem as redes dessas figuras da extrema-direita, não só o Rafael Machado, dessa extrema-direita duguinista, eles vêm compartilhando coisa de templário, coisa de igreja ortodoxa, porque tem todo o imaginário, que daí remonta ao René Guénon lá nos anos 50, 60, de uma relação mística neofascista. É uma coisa muito mais forte. Outro operador importante que eu quero citar é o conceito que está lá, junto com esse grupo da nova extrema, da nova direita francesa, que organiza a nova extrema-direita global, são os vovôs da coisa toda, né? São os inspiradores, que é o Alain de Benoist, que é a noção de etno-estado, que eles veem nessa noção. Então, tu não diz que tu é racista, tu diz que tu defende um etno-estado, ou seja, um povo para uma nação. Então, na Europa, são os brancos, nos Estados Unidos são os brancos. Ah, a gente não quer acabar com os negros, mas eles têm que viver nos países africanos, o etno-estado. Então, isso é também um operador bastante importante para entender o imaginário e o ideário do guinista. Retomando o começo da pergunta, eles começam a se infiltrar porque eles têm anseio de poder. Eles têm uma pauta, uma agenda, só que eles fazem o jogo de médio e longo prazo, entrismo. Por que que eles escolhem o PDT e agora se aproximam de alas do PT a partir do Brasil 247 e de outras relações? Por causa da figura do Vargas. A figura do Vargas é uma figura ambivalente, ao mesmo tempo nacionalista, ao mesmo tempo fascista. Na Argentina, ele se aproxima da figura do Perón, que é reivindicada por um espectro muito grande. Importante também notar que o Dugin fala português, que ele vira e mexe, está em eventos aqui, ele tem um conhecimento da cultura brasileira bastante relevante, considerando que ele é um russo, né? Ele fala, sempre cita Bossa Nova, ele está próximo, ele conhece, e ele tem um plano de sul global. O Dugin é muito lido e muito bem visto no Irã, na Turquia. Inclusive, o Dugin teria feito a mediação de um certo momento lá entre Rússia e Turquia, que foi derrubado um avião turco pelas forças russas, e ele vai fazer a mediação. Então, quer dizer, ele não é um cara longe do Putin, embora ele tenha se afastado, ele também não é um cara, como tem a parte da mídia tem pintado, ele não é influente. Ele é influente, ele pode não ser mais diretamente ao Putin, mas ele é influente no alto comando do exército russo. Ele tem capilaridade, isso é muito importante de entender. Então, quando a gente fala de propaganda e de projeto de poder, não necessariamente tu tá falando só do centro decisório, mas também do aparelhamento tanto do Estado russo quanto desse projeto se expandindo para sul global, que passa a ser também importante na propaganda e na formulação de seus próprios neofascismos e de suas próprias alianças vermelho e marrom, que é o que a gente está passando aqui. Para vocês terem ideia, saíram reportagens, artigos na imprensa portuguesa sobre como grupos neofascistas duguinistas em Portugal têm se inspirado no maior veículo de propagação de Dugin em português, que são quem? A Nova Resistência, que foi categorizado pelo COAF como grupo terrorista por conta dos financiamentos e relações com grupos internacionais. Então, isso é um problema de segurança, de integridade nacional, inclusive.
Nossa, vai escalando, né? E uma coisa que você falou, isso do Vargas, do Perón, que eles usam essas figuras, né? Porque Vargas é o pai da CLT, então ele olha para o trabalhador. O Perón, ele está historicamente ligado à esquerda, mas foi o cara que abriu as portas para os nazistas se refugiarem na Argentina. A Argentina foi o país da América do Sul que mais recebeu nazistas com as bênçãos do Perón. O Perón era um admirador de Hitler, por exemplo. Para quem não sabe, isso é... Sim, está historicamente documentado, não tem nenhuma dúvida. E eu também fiquei pensando, Judas, acho que faz sentido, que essa mesma ambiguidade vale em relação à Rússia, né? Porque hoje o Putin, ele tem essa proximidade com essa nova direita, tem, né, essa ligação com o próprio Dugin, apesar de você ter dito que agora está um pouco mais afastado, mas também tem a ideia da União Soviética, né? Dessa história de ser a grande mãe do comunismo. Então, acho que essas confusões puxam bastante as pessoas para ficarem confusas em relação a esses grupos. E essas organizações, supostamente de esquerda, né, elas, que não tem nada de esquerda, como já ficou claro, elas brigam diretamente com a agenda que a gente chama de identitária, né? Então, queria que você explicasse um pouco o que é o identitarismo e por que esses grupos neofascistas se opõem tanto a essas pautas. A resposta curta é porque eles são neofascistas e pregam toda essa ideia de conservadorismo, mas queria que você destrinchasse um pouco para o nosso ouvinte essa questão e como que isso está se espelhando hoje no Brasil, já pegando uma questão super atual, que é a pauta das mulheres negras no STF, que a gente tem alas do PT brigando com o movimento negro, que é fundador também do PT, dizendo que não, esse identitarismo não pode estar aparecendo. Já misturei um monte de coisa, né? Não sei nem se fez sentido.
Faz sentido, porque está tudo no, nesse bojo. Quando a gente fala desses novas modulações do fascismo, é realmente isso. Tem várias coisas, é como se a gente fosse realmente destrinchando, porque está tudo ali. O que está aparecendo? E esse é um bom exemplo. Esse já é um desdobramento de uma penetração da pauta do identitarismo para essa esquerda que parte. Agora a gente tem que entender bem. Uma parte da esquerda de uma ortodoxia marxista, e Marx não tem culpa disso, eu quero deixar isso bem claro, é uma leitura horrível de Marx, que é o problema de classe, ele subjuga ou ele está acima do problema da raça e do gênero. Então, esses marxistas mais ortodoxos, que na maioria absoluta são homens brancos, historicamente é isso, vai dizer o racismo e o machismo, os problemas de gênero, são problemas do capitalismo, problema de classe. Não que o capitalismo não assire isso, mas eles subjugam. E aí há distensões internas em correntes marxistas, principalmente de mulheres, de negros e de outras minorias não brancas, que vão dizer, não, peraí, mesmo na União Soviética a gente teve problemas, e nós, como judeus, sabemos como que foi o tratamento do stalinismo para os judeus, e não só para os judeus, né, para as minorias, como aquela construção lá de pai das nações e jogar os judeus lá para o canto, quase acima da China, num lugar ermo, né? Birojan, como é que era o nome? Eu até esqueço, às vezes o Moacir Sclir, que era meu vizinho, escreveu sobre que a família dele era de origem lá do Birobidjan. Bom, enfim.
É o Oblast.
É o Oblast de Birobidjan, alguma coisa assim. E ali era onde os judeus foram colocados por Stalin, ou tentaram realocar para lá, né? Imagina, minha família é de origem de São Petersburgo, imagina a alegria de sair de um dos polos para ir para um lugar ermo. Mas, então, parte dessa esquerda mais rançosa, que eu chamo que é a esquerda mofada, ressentida, ela vai dizer, realmente, a classe está acima de tudo. A outra parte é o discurso neofascista do Guinista, que vai dizer o quê? Comentei antes, as pautas identitárias são uma estratégia de uma guerra híbrida, dissolução da coesão e quase como uma prática diversionista do que realmente importa, que é o soberanismo de uma nação. Então, eles falam que identitarismo é uma tática de disputa interna, de distensão interna, de aquela clássica lá do Império Romano, dividir para conquistar. Ou seja, a pauta identitária, na visão deles, eles chamam de identitarismo, é uma estratégia para nublar o real problema, tirar o foco da classe do lado dessa esquerda mofada e do outro lado neofascista, que é a estratégia de dissolução da nação. O Dugin, na quarta teoria política, ele abertamente é homofóbico e transfóbico. Ele abertamente é. Ele é um heteronormativo, porque nessa noção que ele se liga de uma religiosidade tradicional, como se a tradição não fosse construída ao longo do tempo e não fosse mutável, né? Como se fosse uma coisa dada. Quase eu chamo de dedo de Deus, né? Quase uma coisa ditada por Deus nesse imaginário fascista. Ele vai dizer as pautas minoritárias de gênero, elas são não são pautas que devem entrar nesse novo estado da quarta teoria política. O identitarismo, portanto, além de ser vender uma teoria da conspiração, ele agrega setores da esquerda e é parte da estratégia dessa aliança vermelho-marrom. Porque o sujeito que não reflete muito, a gente tem um problema aqui, infelizmente, a não capacidade filosófica não está só na extrema-direita, a gente tem setores da esquerda que não refletem. Ele vai usar esse slogan de a pauta de uma juíza negra no STF é coisa de branco para desestabilizar o real debate ou o que importa, vão usar isso como identitarismo e vai ter gente da esquerda embarcando e dizendo realmente, vocês estão certos, isso é uma pauta identitária. Diminuindo a luta e a disputa e a importância da representatividade, que como o ministro Silvio de Almeida fala no livro Racismo Estrutural, não basta por si só, mas é um passo importante. É um passo importante, porque quem vai legislar, por exemplo, sobre uma questão do corpo da mulher como aborto, se for homem, que nunca vai experienciar isso, tem uma capacidade de entendimento e de legislar sob o viés da justiça muito menor do que mulheres. Assim, quando a gente for legislar sobre direitos ou questões que impactam no racismo, pessoas negras são mais aptas, não que necessariamente vão ter um julgamento justo, mas vão ter mais capacidade e mais potência de dar conta de algo que elas experienciam e que tem um conhecimento muito mais profundo do que eu, como uma pessoa branca ou como um homem, vou ser capaz de entender sobre a condição do corpo da mulher ou a condição do corpo negro. Então, nesse sentido, eles atacam e dizem: vocês só querem representatividade, vocês só querem essa migalha. E, no fundo, isso é identitarismo. Isso, no fundo, é uma estratégia de uma guerra híbrida. Vocês podem ver nos discursos deles. A guerra híbrida aparece o tempo todo, como se fosse um grande conceito. No fundo, é neofascismo, é heteronormatividade, é supremacismo. O tempo todo é isso. O problema é que parte da esquerda compra, né? Esse é o nosso grande problema.
E, assim, trazendo um pouco da minha experiência, desde as discussões das cotas, né? Há muitos e muitos anos atrás, já tinha esses setores, principalmente dentro do PT, que se posicionavam contra as cotas e que nos debates mais recentes, que aí eu participei, trazia toda essa bagagem de discussões e aí misturado com essa roupagem, né, Judith, que você coloca muito bem aí, desse conspiracionismo, né, de que as ONGs norte-americanas, através dos seus tentáculos aqui no Brasil, tem o PCO, né, usa muito também, eu acho que de maneira mais indireta, mas um pouco dessa narrativa. Tem até um print de um dirigente do PSOL, numa live, que falou que, do PCO, perdão, que coloca que se refere ao PSOL como a célula do Mossad aqui no Brasil. Então, você vai fazendo essas relações, esses conspiracionismos, assim, que é muito bizarro. E é isso que você falou, né? A pauta identitária, que normalmente são pessoas, homens, brancos, héteros, que colocam como se fosse uma coisa inferior, né? Agora, falando um pouco sobre o antissemitismo. Em que medida o antissemitismo aparece nas falas desses grupos, né? Porque eu já vi o Rafael Machado, que é o líder, né? O principal líder dessa nova resistência. Foi um print, na verdade, do Rafael Machado, dando a entender de que o Holocausto não existiu, né? De que foi tudo... Não teve esse número de mortos que as pessoas falam.
E que Anne Frank era um livro de ficção. Ele escreveu isso também.
Uhum. Sim. Ele, não por acaso, ele foi criado em grupos neonazistas, né? Só para vocês terem uma noção, ele foi ligado a grupos neonazistas místicos e ele teve, em certo momento da vida dele... ligado ao Nimrod de Rosário, que é aquela teoria lá mística neonazista que estava conectado ao sujeito que tentou assassinar a Christina Kirchner. Então, para vocês verem como essas conexões, elas são, acontecem. Ele é um negacionista do Holocausto, só que a estratégia é, se a quarta teoria política se pretende um projeto de poder, ela não pode abertamente, como grupos neonazistas falarem, que a culpa é dos judeus. E como que eles inserem o antissemitismo? Por duas vias. A primeira via é usar Israel como escudo do antissemitismo. E aqui eu reforço, a crítica a Israel, ela é possível, ela pode ser legítima, mas eles usam isso como o imaginário do judeu das nações. E aí eles vão usar Israel como parte desse complô de dominação. O outro lado são as ONGs. Porque onde descamba essas ONGs que ficam financiando essa guerra híbrida nos outros países? George Soros. E do George Soros, por uma conspiração judaica, para os sábios de Sião, é um palitinho para o lado. Mas às vezes tu nem precisa. E essa coisa é tão absurda que eu vou comentar para vocês um caso que me aconteceu num grupo de judeus, que me botaram lá um grupo de judeus, cheio de judeus de direita, me perguntaram se eu era financiado pelo Soros. E aí, aquilo ali me deu um clique do tipo, olha a profundidade que o antissemitismo chegou a ponto de judeus propagarem uma teoria antissemita que é a figura do Soros. Alguém pode objetar e dizer assim, ah, mas o Soros não financia grupos? E eu sempre pergunto, quantos católicos cristãos vocês conhecem, bilionários, que têm grupos, que têm ONGs que financiam outras ONGs ao redor do mundo? Eles são maioria absoluta, mas por que o nome George Soros aparece? Quando a gente olha para a eleição, para a primeira eleição de Viktor Orbán, que inclusive estudou com bolsa da fundação do Soros durante a formação acadêmica dele, os cartazes do Orbán eram uma Hungria sem a influência do Soros, porque aí já estava o imaginário antissemita. E colou, né? O Orbán ganhou e se reelegeu depois de novo em cima de pautas antissemitas. Então o antissemitismo ele entra o tempo todo como aqueles financiam toda essa falta de coesão, destruição ou elite. A própria construção no imaginário da esquerda, que os judeus eles apoiaram o Bolsonaro na hebraica, o apagamento de toda a comunidade e de todos os grupos que se opuseram, tanto no dia lá fora da hebraica, quanto nas redes sociais e que estiveram se opondo, e eu sei que aqui eu falo com judeus que se opuseram o tempo todo ao bolsonarismo e alertaram o bolsonarismo, essa construção do imaginário, eu sempre remeto ao pensador estadunidense Cornel West, o pensador negro estadunidense, o Marco Negro, porque é importante as pessoas saberem, que ele diz o primeiro passo para tu destilar, para tu fazer com que penetre na sociedade. O preconceito é tu transformar uma multiplicidade de pessoas em uma coisa só. O povo vira uma coisa só. Os judeus, os negros, os transexuais. E essa é uma operação que acontece o tempo todo, tanto na esquerda que acaba comprando os judeus apoia o bolsonarismo, portanto são todos de extrema direita, quanto os judeus, a partir de Soros, financiam essa guerra híbrida de dissolução e de falta de coesão da nação, como se o povo brasileiro fosse uma família branca que sempre estivesse unida, e chegaram os negros, e chegaram os gays, e chegaram as lésbicas, e os trans, e os judeus, e começaram a demandar direitos. Olha que horror. Uma coisa que eu gosto de comentar também, para a gente entender como o antissemitismo ele é diferente, e ele perpassa várias teorias, é a visão do pensador marxista Moishe Postone. O judeu ele é um ser abstrato, uma entidade, quase como o porteiro das minorias. O judeu é visto como aquele que, além de comandar todo o sistema financeiro, poder global, ele é o que abre a porta para as minorias. Isso vem de onde? Revolução Francesa. Naquele momento que os judeus conquistam, na Declaração dos Direitos do Homem, um estatuto de diferentes, porém iguais, o judeu entra no imaginário como aquele que é o diferente, que se quer igual, mas que abre a porta para os diferentes. Toda a estética, o imaginário, inclusive desses grupos neofascistas da Nova Resistência já usaram, esses grupos neonazistas usam, há várias imagens caracterizando o judeu ao modo da propaganda nazista, como o sujeito narigudo, de kipá. Eu há pouco tempo peguei um print desses para uma palestra, com um homem negro e uma mulher branca dizendo, como se o judeu empurrassem eles, dizendo assim, se misturem. Ou seja, tenham filhos. O que o judeu aparece nesse imaginário? Como ultrapoderoso, mas como uma entidade abstrata, mas que abre a porta para as minorias. Então, o antissemitismo ele é uma coisa muito mais profunda, porque o antissemitismo, ele, embora seja caracterizado fenotipicamente como racismo com negros, ocorre, o racismo com negros é fenotípico. Só que o racismo com negros é uma inferiorização do negro pelas características fenotípicas. O judeu ele é mais uma entidade abstrata que sobreestima seu poder. Então, o judeu é o poderoso, ao contrário do racismo, que faz com que aquela comunidade seja vista como mais burra, menos capaz, menos inteligente, menos intelectualizada. O judeu é o contrário, ele é uma entidade abstrata que é super hipertrofiada suas capacidades e, portanto, como é uma entidade, ele permeia discursos e tramas de discursos fascistas ou neofascistas, e às vezes que a pessoa nem percebe que é fascista, então fica ali nas entrelinhas, às vezes sendo vendido o antissemitismo, instilando com outras pautas.
E, Judas, para a gente fechar, fica claro que esses grupos eles não querem, como você falou, né, ser automaticamente identificados como sendo grupos neofascistas, até pela tática de entrismo e tudo mais. Então, de que forma que eles se defendem de serem neofascistas? E no caso dos canais de esquerda que estão dando palco para isso, qual que é o grande problema de você abrir espaço para essas pessoas? Eu acho essa é uma pergunta retórica, porque você não tem que dar espaço para quem fala assim, você mesmo falou isso. Se você quer falar de nazismo, você não chama um nazista, você chama alguém que estuda o nazismo. Se você quer falar de racismo, você não chama um racista, você chama alguém que estuda o fenômeno do racismo. Se você quer falar de antissemitismo, você não chama um antissemita. Mas enfim.
Sim, sim.
Essa história me revolta, mas tá aí a minha pergunta.
Eu compartilho da revolta, porque... Bom, esses grupos se defendem como nacionalistas. Então, quando tu ataca eles, diz, não, nós só somos nacionalistas e pensamos no bem do povo brasileiro e queremos uma soberania e, portanto, um país melhor, não subjugado. Esse é o escudo deles. Eles são nacionalistas e, portanto, tudo pode. Não por acaso, quando o Aldo Rebelo em 2018, deu uma entrevista para o canal revisionista Brasil Paralelo, ele fala no final, pô, eu era comunista, a gente brigava com os integralistas, mas no fim das contas eles eram nacionalistas, né, gente? Ou seja, eles têm um valor. Essa reabilitação desse nacionalismo, que uma vez que tu diz, eu sou soberanista e sou nacionalista, pode tudo, é onde eles se defendem. O caso das mídias. O discurso, e agora eu vou precisar, é até piada, né, momento, citei Foucault, mas o discurso é aquela coisa, diz ele na ordem do discurso, que é essa coisa tão pequena, mas tão vigiada e tão regulada ao longo da história? O discurso, ele opera transformações, ele opera capturas de afetos e de ideias. Então, quando eu dou palanque para um sujeito que vai propagandear teorias racistas, fascistas, machistas, anti-LGBTQIA+, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um megafone para ele, que por mais que eu queira denunciar, essas palavras vão chegar em muita gente que vai acabar por concordar. O efeito CQC, no caso Bolsonaro, que hoje eu lembrei no meu Twitter, para tratar, para dizer, por favor, não convidem um fascista para falar, é o caso clássico da perda de controle da narrativa. Porque em tempos de redes sociais, eu edito a fala de quem eu quiser, eu separo a fala que eu quero e posso fazer parecer que eu estava muito certo, que eu estava, entre aspas, lacrando. E isso vai alcançar pessoas. Mais que isso, nós temos a construção de uma subjetividade no Brasil, mas não só no Brasil, uma subjetividade extremamente reacionária, conservadora e racista, que não ainda, muitas vezes, porque não teve acesso à informação e não pôde refletir sobre isso, mas que no momento que o cara é racista, que o cara é antissemita, vai bater num afeto, ele vai dizer, pô, esse cara tá falando o que ninguém tá falando. O que eu sempre quis falar, ele legitima isso. O efeito direto disso é a pesquisa da Adriana Dias, recém-falecida, grande pesquisadora, abençoada seja sua memória, da Adriana Dias, da Unicamp, que mostra, em 4 anos de Bolsonaro, os grupos neonazistas aumentaram 270%. O que tem aí? Não tem aleatoriedade nenhuma. Há uma legitimação desse discurso por um canhão comunicacional que é ser presidente da República. E aí, quando um canal de esquerda, o Brasil 247 já faz isso há bom tempo, com a figura do Pepe Escobar, que é amigo pessoal do Dugin, e depois colocando o Rafael Machado, que é da Nova Resistência, e a Nova Resistência investigada pela BIM e pela Polícia Federal, o que não é pouca coisa, para ser colunista. Quando o Opera Mundi vai lá e o Breno Altman está dizendo que ele vai expor, quando ele vai lá, ele não vai ter, porque é uma live, ele não tem controle da narrativa. E isso vai acabar gerando com uma ampliação, porque retomando uma ideia que foi quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, a teoria da janela de Overton. Eu pego pautas que não deveriam nem ser debatidas, não por censura, porque elas degradam a sociedade, ou degradam um grupo humano, ou defendem a eliminação de um grupo humano, eu passo com que algumas ideias ali se tornem plausíveis. E o nazista, ou neonazista, ou neofascista, ele não precisa que tu compre toda a teoria no primeiro momento. Ele precisa que tu assuma que o que ele está falando tem uma parte que tem razão. E quando essa parte tem razão, eu começo a escutar o resto. E começo a pensar, não, mas, pô, aquele ponto ali da liberdade de expressão restrita, pô, ele tem razão. Pô, Monarque tinha razão. É necessário, pela liberdade de expressão, deixar ter um partido nazista. E a partir daí tu vai escalando, tu vai entrando nesse processo que a gente chama os pesquisadores de toca de coelho, radicalização. Tu não cai direto no nazismo. Tem gente que vai cair, vai pegar lá o Mein Kampf, Minha Luta, e vai cair direto no nazismo. Mas tem gente que vai indo se radicalizando. E assim eles vão, num processo que eu chamo de cupinização do ideário da esquerda, eles vão corroendo. Quem já teve cupim em casa, que é uma desgraça, às vezes tu só percebe depois que já comeu todo o batente da porta de madeira. Tu vai lá tocar e quebra tudo. Tá tudo oco. É assim que esse neofascismo duguinista opera. Cupinização das ideias, das pautas, das instituições. Por isso que eles tentam se infiltrar em partidos políticos. Por isso que tem gente ainda dentro do PDT. E tem gente dentro do PDT querendo tirar esse pessoal. Eu recebi mensagens de gente de diretório do PDT dizendo, por favor, nos ajude a entender isso para a gente poder se livrar, porque quem tem apreço pela história do PDT de Brizola não vai querer fascista dentro do partido. Então, às vezes, as pessoas criticam muito eu, a Letícia, que somos mais vocais nas redes sobre essas denúncias, dizendo, vocês odeiam o partido tal. Não, pelo contrário, a gente denuncia porque a gente quer que esse partido não perca suas características, seu ideário, e que não seja modulado, que não seja cupinizado pelo fascismo. E aí o João citou o PCO, o PCO compra todo o ideário não fascista. Todo o duguinismo está ali. A Aliança Vermelha e Marrom já conta com eles, discursivamente. Se a gente pega a figura máxima, que o PC é um partido de uma pessoa, né, que é o Rui Costa Pimenta, os discursos deles são todos duguinistas. Todos. Ele defende todas as pautas. Não por acaso, o Rui Costa e o PCO já foram citados pelo Bolsonaro, e essa semana o Eduardo Bolsonaro postou o PCO como defesa do bolsonarismo. Então é esse o nível de profundidade do problema, e tentei dar um panorama, né? Porque vocês viram que tem muitas camadas que a gente vai destrinchando, mas o problema ele é muito grande e ele está se ampliando, porque está se dando palco para fascista. Não dê palco para fascista, assim como não dê palco para racista, não dê palco, quando tu vai falar de racismo, a coisa é tão discrepante da ordem da ética jornalística, que vai chegar um ponto que eu vou ter que assumir que no momento que eu vou falar de assédio sexual, eu chamo estuprador. Que não é o caso, não pode ser isso, não pode ser essa baliza.
É isso, Judes, como você bem falou aí, a gente não pode dar palco para esse tipo de gente. Fascismo não se conversa, fascismo se combate, se derrota, né? Porque é isso que você falou, a gente está falando de uma organização que ameaça a vida das pessoas, está sendo investigada, né, pela BIM, pela Polícia Federal, e dar palco para esse tipo de gente não é só grave, mas mostra, acho que, em qual lado da luta política aí essa pessoa tá, né? Eu acho que, enfim, você colocou muito bem aqui. E é isso. No programa de hoje, a gente conversou com Renato Levin Borges, que é professor de filosofia, licenciado e bacharel pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela mesma instituição. Judes, muito obrigado mesmo aqui. E é isso, a gente esperamos, né, que o sinal aí fique aceso.
Obrigado, gente. Xaná Tová, Metuká para todo mundo. Seja um ano doce para vocês, João e Anitta, mas para todo mundo que escuta, né, o IBI. Espero que seja um ano mais doce, porque tá amargo, começou amargo.
É, de fato. E para você que quer mandar uma mensagem para a gente, quer contar o que você achou do episódio, se você está ouvindo pelo Spotify, deixa aqui uma mensagem na nossa caixinha de perguntas contando o que você achou, ou escreve um e-mail para a gente no ieucomisso@institutobrasilisrael.org. Lembrando que o nosso podcast está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Siga o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.